Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que acompanham a TV e Rádio Senado. Meus amigos, hoje não quero fazer um discurso nesta tribuna, mas sim dialogar de maneira franca com o Brasil e todas as famílias do meu querido estado do Acre. Já tenho 8 anos de vida pública, tenho sido por 2 vezes deputado federal eleito pelo estado do Acre. Chego ao Senado Federal com um voto de quase 60% dos eleitores acreanos que em outubro do ano passado me deram a honra e a satisfação de poder continuar a lutar por um Acre melhor. Por isso, resolvi, na tarde de hoje, esclarecer os fatos com relação à lista que aparece com meu nome na operação denominada Lava Jato. Quero, em primeiro lugar, reafirmar o meu compromisso de campanha e também de senador, que sempre é colocar as pessoas em primeiro lugar. Sempre pautei e pauto minha vida pública pela ética e aqui reafirmo este meu compromisso. Confesso a vocês que me causou indignação ver meu nome na lista do Procurador de Justiça. Por outro lado, estou tranquilo, pois não deixarei de provar que as acusações supostamente incriminadoras não passam de devaneio do acusador, uma vez que não se encontram indícios e muito menos elementos para a abertura da peça administrativa. Nego, senador Petecão, com veemência, que não recebo e nunca recebi valores do Partido Progressista que não estejam devidamente declarados e mais aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral e na sua unanimidade e sem ressalva. Minhas campanhas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, conta com mais de 90% das doações de recursos oriundos do grupo empresarial da minha família e a qual tenho muito orgulho em afirmar que cada centavo foi ganho com muito trabalho de forma lícita. Não sou contra que se investiguem homens públicos. Pelo contrário, sou a favor que homens públicos sejam sim investigados à luz dos princípios constitucionais, da ampla defesa e do respeito ao contraditório. Hoje, senhoras e senhores senadores, estou sendo acusado sem processo e, pior, sentenciado sem defesa. A minha convicção na justiça não será abalada. Confio na justiça e, por meio dela, provarei minha inocência. E comprovarei que não faço parte do mar de lama que tentam generalizar esta casa, no qual tenho orgulho de representar o país e a minha terra amada, que é o meu querido estado do Acre. Desta feita, irei resgatar a honra de quem escolheu o caminho da legalidade para servir o seu país. O Brasil passa por crises sem precedentes, inflação acima do teto da meta, aumento nas taxas de serviços essenciais e, pior, os poderes fazendo disso tudo um cabo de guerra para saber quem mais coleciona atos de corrupção. O país não pode, senhor presidente, e não deve parar. Devemos apurar os fatos à luz da justiça. Vivemos em um país que lutou para ser democrático. Temos instituições consolidadas e, por tudo isso, não podemos furtar o direito de fazer as reformas que o Brasil e os brasileiros esperam.
Senador Gladson, permite? Eu sei que eles estão ouvindo, senador Gladson na tribuna, e é praxe na casa a gente cumprimentar. Senão vocês vão voltar para São Paulo, vão dizer, pô, nós do SESI, né? Filho de trabalhador e trabalhador, o pai não registrou. Sejam bem-vindos, alunos do SESI de São Paulo. Estão ouvindo o discurso do senador Gladson. Por favor, senador.
Quero agradecer o apoio neste momento tão difícil da minha família, dos meus amigos, dos acreanos, de todos os brasileiros. Obrigado também pelas mensagens de solidariedade e de confiança que estou recebendo nas redes sociais. Assim encerro este pronunciamento, protestando contra a fragilidade dos indícios que sustentam a abertura das investigações contra mim. Peço a compreensão e a paciência do povo acreano, que não se fie nas mentiras que por aí são divulgadas, até que tenha a oportunidade de defender e provar minha inocência.
Senador,
era o que eu tinha a dizer. Senador Omar.
Eu quero dizer que sou testemunha do trabalho que o a sua família realiza lá no Amazonas, no Acre, não é de hoje, tem uma história dentro do estado do Amazonas. E o procurador-geral abriu um precedente muito sério. Se aquilo que o senhor está dizendo, que recebeu um valor do Diretório Nacional do seu partido, e esse valor está sob suspeita, eu quero fazer um alerta a essa casa. Todos nós estamos sob suspeita. Não tem ninguém aqui que não esteja sob suspeita, que se recebeu recursos do seu Diretório Nacional. Independente de partido, nós temos que saber a origem que chegou nos diretórios nacionais o dinheiro para as campanhas no Brasil. Não dá para você dizer que fulano recebeu, esse dinheiro é legal e esse aqui não foi negociado. Porque se é depositado um dinheiro na conta do partido do
PP,
que
é aprovado pelo próprio tribunal,
que é aprovado pelo tribunal, o que é honesto, o que é desonesto? O que é um partido está negociando na calada da noite aquilo que é negociado com transparência? Eu vi hoje e fico estarrecido, sabe por quê? Parece que o Brasil, ele vai para um caminho que me preocupa. Me preocupa. Preocupa porque o depoimento dado hoje por um gerente da Petrobras, senador Paim. Eu não estou falando de presidente, não. Eu não estou falando de diretor. Estou falando de um gerente da Petrobras. Ele admite que recebeu 100 milhões de dólares. Veja bem. E que distribuiu os outros milhões para apaniguados políticos que o colocaram lá. A nação está estarrecida. O que vai acontecer dia 15, eu acabei de falar há pouco, senador Gladson. Não se iludam aqueles partidos que estão dizendo isso não é nada comigo. Não, é conosco sim. A nação brasileira não está fazendo uma manifestação contra a presidenta Dilma, não. Ela não está fazendo uma manifestação a pró ninguém, não. Ela está fazendo uma manifestação a favor dela própria nesse momento. Não é a favor de político, não. Todos nós estamos nesse momento, nessa mesma teia. Então há de separar o joio do trigo. Todos os partidos políticos, inclusive o meu, que recebeu dinheiro de empreiteira, há de se buscar da onde veio esse dinheiro, se esse dinheiro é lícito ou não, porque eu não acredito que o proprietário da empresa A, B ou C ache a gente bonito, por isso que vai botar dinheiro na nossa conta. Eu não acredito nessa historinha da carochinha. Não acredito que um empresário vá deixar de ter mais lucro porque gosta do partido A ou B. Não, senhor. É porque está acontecendo isso. Então, a partir do momento que Vossa Excelência faz um depoimento e cita que os 100 mil reais que foi depositado na sua conta saiu da direção nacional do PP, todo o dinheiro distribuído pelo PP nacionalmente está sob suspeita. Assim como está sob suspeita todo o dinheiro distribuído pelos partidos nacionalmente aos diretórios regionais. Não há. O meu dinheiro é honesto e o dele é desonesto. Ou é honesto todos, ou não é honesto de ninguém. Por isso, ô Gladson, quero aqui lhe dizer o seguinte: sei o sofrimento do seu pai e da sua mãe nesse momento. Minha relação de amizade com eles é há muitos anos, da sua família toda. A minha solidariedade a você e a sua família. E espero que o Brasil possa pedir uma investigação de fato nas distribuições que foram feitas a partidos políticos. E aí, parece que alguns partidos têm direito a mais dinheiro do que os outros, né? Se você for ver, partido A tem direito a mais dinheiro do que o outro. Nós temos que investigar isso e acabar com esse negócio. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, ou eu tenho tudo a ver com isso. Ninguém vai para essa tribuna dizer que é culpado. Ninguém vai assumir a tribuna e dizer eu sou culpado, eu sou responsável por isso. Por quê? Porque, na realidade, se o Diretório Nacional vem, esse dinheiro não está escrito, é para A, para B ou para C. É depositado no Diretório Nacional e ele distribui para os diretórios regionais. É preciso que a gente tome providência em relação a essa questão, principalmente o Senado. Se a gente quiser investigar mesmo, vamos começar a investigação pela contribuição dada aos partidos políticos nacionalmente, para saber se todo o dinheiro que foi gasto nessa eleição de 2014, ele teve origem decente, se ela teve origem, eu quis fazer essa contribuição, ou não, eu fui obrigado a fazer essa contribuição, como a gente está ouvindo muito falar. Era isso, Paim, era isso, senador Gladys, que eu queria fazer uma parte a Vossa Excelência.
Senador Gladys. Muito obrigado, senador Omar. Passa a palavra para o senador Sérgio Petecão.
Senador Gladys, com certeza
o seu pronunciamento é um pronunciamento muito esperado lá no meu estado, no estado do Acre. Tive esse final de semana lá e acompanhei a mídia do Acre. Tive o prazer de, nesses dois dias aqui, na segunda-feira cheguei, conversar com Vossa Excelência. Almoçamos junto hoje e sei do seu sentimento, vi a denúncia que foi feita contra a Vossa Excelência. Na verdade, fiz questão de pegar uma cópia dessa denúncia. E não é o Gladson, é o Gladson, é com I, Gladson, né? Não é o nosso Gladson lá do Acre, é o Gladson. Mas, como o senador Omaziz disse, lhe conhece sua família, eu também lhe conheço. Tenho o prazer de gozar da amizade da sua família, da sua mãe, e dos seus primos lá em Cruzeiro do Sul, de toda a sua família. Participei diretamente da sua campanha. Você foi o meu senador. Participei diretamente da sua campanha. Uma das campanhas mais bonitas que nós já tivemos no estado do Acre. Enfrentamos toda a estrutura do governo. E você nesse seu jeito de menino, mas com muita garra, com muita vontade, conseguimos ter êxito. Tentei, ajudei na articulação atrás de recursos, você sabe disso. Fomos buscar junto, tentando, batemos em algumas portas, atrás de recursos. E me preocupei, Gladson, do fundo do meu coração. Hoje talvez você não vá ter o prestígio que teve o Anastasia, dos Aparte, mas hoje, e eu acho que o senador Anastasia fez uma bela defesa, e tem que vir mesmo. Ora, se você não deve nada, você tem que vir à tribuna. E eu te parabenizo, Gladys. Hoje, quando nós conversamos, a palavra mais usada que você disse a mim, eu quero que apure. Eu quero que apure, Petecão. Estou lhe falando do fundo do meu coração. Eu quero que apure porque eu não devo nada. Eu não devo nada. E olha, Gladys, talvez você não vai ter a oportunidade de fazer o reparo que uma denúncia dessa faz na vida de um parlamentar, na vida do cidadão, na vida do ser humano. Você não vai ter oportunidade mais. Mas pode ter certeza, eu confio em você. Eu confio em você, porque conversei com você e você, com os olhos cheios de lágrimas, você me disse, Petecão, eu sou inocente. E só o tempo vai se encarregar de lhe dar a oportunidade para que você possa, se Deus quiser, desta tribuna que você está usando hoje, voltar e mostrar que você realmente é inocente. Eu vi a denúncia que o fulano recebeu um recurso que passou para o PP e o PP teria lhe feito uma doação. Ora, é como disse o senador Omar. Se todos os parlamentares que receberam o recurso dos seus partidos tiverem que ser penalizados, vai ter que penalizar muita gente aqui. Vai ter que penalizar muita gente. Então, meu amigo, levante a cabeça. Sei que você está sofrendo pela sua idade, não está acostumado a se deparar com situações como essa. Sei do sofrimento que a sua família está passando, de Cruzeiro do Sul a Manaus. Mas no momento que nós tomamos decisões de homem público, a gente tem que estar preparado para qualquer situação. E essa é apenas uma situação. Você sabe, eu pelo menos já respondi um processo no meu estado, senador presidente Paim. Atiraram na minha casa e, com menos de 24 horas, o diretor de polícia me fez uma acusação que eu teria dado os tiros na minha casa para tentar tirar proveito político da situação dessa. E fui representado aqui no Conselho de Ética pedindo minha cassação. O presidente Sarney foi que arquivou o processo porque eu não tinha sentido nenhum, negócio sem pé e sem cabeça. E você vai chegar nesse momento que você vai, se Deus quiser, esse mesmo Ministério Público que está lhe acusando, ele vai lhe inocentar, porque não tem provas. O que tem aí é uma denúncia, é apenas uma denúncia. Agora, infelizmente, hoje, você já paga um preço muito caro, porque jogaram todo mundo na mesma vala. Está todo mundo na mesma vala. Hoje, no nosso estado, você paga um preço muito caro, porque a imprensa lá é governista. A imprensa não vai lhe perdoar. Nesse momento, eu só tenho que te desejar boa sorte, levanta a cabeça, firmeza, porque aqueles 60% do povo acreano, você pode ter certeza que ainda continua do seu lado. Não vai ser uma denúncia dessa que vai manchar e vai macular essa tua bonita carreira. Obrigado, boa sorte, amigo.
Muito obrigado, senador Petecão. Quero conceder a parte à senadora Ana Amélia.
Caro senador Gladson Cameli, Vossa Excelência é do meu partido, que vive uma das suas crises internas mais difíceis. Não é o único partido que está enfrentando essas dificuldades. E na política é como na teoria da mulher de César. Não basta ser honesto, é preciso provar que é honesto e parecer honesto. Então, eu tenho a convicção de que essa manifestação pública de Vossa Excelência, ela tem sinceridade, ela tem compromisso, especialmente com os eleitores do Acre que lhe mandaram para cá. E até adversários políticos seus me deram a ideia do equívoco que havia sido feito da sua inclusão do seu nome nesse processo, nessa lista de investigação. Quando Vossa Excelência abre o seu sigilo fiscal, bancário, telefônico, é a prova muito clara da disposição de esclarecer todos esses fatos. E esta é a maneira mais correta que um homem público tem para provar a sua inocência.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Ao meu colega de Minas Gerais, você dá uma parte.
Senador Gladson, olha, você que está iniciando a tua carreira política há pouco tempo, já tão jovem, senador da República, o que a gente espera é que essas lições, essas injustiças, sirvam para te moldar, para que você... Porque, infelizmente, a gente aprende apanhando. E na política, às vezes, dá vontade de você desistir de ser político, exatamente por causa das injustiças. Para a imprensa, todo mundo é culpado, até prova em contrário. Só que essa prova em contrário, às vezes, dura 2, 3, 4, 5 anos. Estava vendo hoje o depoimento do seu Pedro Caruso, não sei se o nome é esse. Eu fiquei estarrecido com o depoimento. Estarrecido. Ele convence qualquer um. Eu, como político, fiquei com vergonha, até de ser político. Você imagina como é que está se sentindo aquelas pessoas simples, não é? Lá dos rincões, quando está vendo uma pessoa de terceiro ou quarto escalão da Petrobras com 300 milhões de reais que ele confessou que roubou da conta dele. Agora, o que eu acho estranho, as doações políticas feitas por partido, o PP fez, todos os partidos fizeram, o PT fez, por que é que a presidência da República também não está indiciada? Porque ela recebeu recurso também do PT. Eu não estou aqui acusando ninguém. O que eu estou dizendo, o que vale para o senhor, tinha que valer para todos. Quando bota um homem como Antônio Anastasia na lista, essa lista, para mim, já perdeu a credibilidade por si só. Porque o Antônio Anastasia, eu posso dizer, o conheço, uma das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida. Estou lhe conhecendo agora, já sofri também injustiças mil. Sou político desde 98 e estou aqui. Há pouco tempo o senhor soube. Um safado de um piloto enfia 450 quilos de cocaína no meu helicóptero, meu irmão. Dos meus filhos. Quer dizer, nem o Fernandinho Beiramar colocaria cocaína no helicóptero dos filhos dele. A gente não consta sequer como testemunha. O helicóptero já está de volta à minha família. Não consta sequer como testemunha nesse processo. E a mídia me massacrou durante 90 dias. Isso custou a eleição do meu filho agora, que era deputado estadual, que estava vindo para a federal. Usaram isso de uma maneira torpe, como acredito eu que estão fazendo com Vossa Excelência. Então, fique tranquilo, Vossa Excelência vai dar a volta por cima. Você tem a confiança dos seus pares. Se amanhã você estiver envolvido, para mim vai ser uma decepção grande, e eu tenho consciência que não está, porque nós que estamos na classe política, nós sabemos quem é quem nesse aqui, nesse jogo, não é? Nós temos 600 parlamentares, hoje se tiver 50 envolvidos, todos nós somos ladrões para a mídia aí fora, todos nós somos ladrões, por isso que hoje, quando eu estava vendo o depoimento do funcionário da Petrobras, e é um só levou 300 milhões, confesso hoje, ele é um peixinho pequeno nessa rede. Não é? Não estou aqui para acusar colegas. Não é? Porque eu sei como é que a imprensa gosta de pegar a gente na sacanagem. Nós somos culpados até a prova em contrário. Então, espero e tenho certeza que Vossa Excelência não vai ter que provar a sua inocência, não. Eles é que vão ter que provar a sua culpa. Não é? E são, às vezes, na maioria das vezes, irresponsáveis. Quero me solidarizar também com o nosso ex-governador Antônio Anastasia, porque se eu posso botar a mão no fogo por alguém, por ele eu colocaria. Vossa Excelência, estou conhecendo agora, tive a melhor das impressões, mas cabeça erguida, que Vossa Excelência vai sair dessa e provar que não tem nada, que é o que a gente espera. Muito boa sorte.
Muito obrigado, senador. E antes, para me concluir, senhor presidente, eu quero pedir à população brasileira, ao meu estado do Acre, que me dê esse crédito para eu provar que isso tudo passa de acusações levianas. Está à disposição da Justiça Brasileira, do Ministério Público Federal, o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Porque quem não deve, não teme. E vou provar a minha inocência. Quero agradecer a todos que me apartearam, aos demais senadores, e peço a esta casa, vamos fazer as grandes reformas que o nosso país precisa. Meu muito obrigado, era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.